Todos sejam muito bem-vindos na casa do Senhor. Ele está aqui e a presença dele é real. Pode sentar. Muito obrigado. Obrigado pela presença de cada um mais uma vez. Quero dizer que Jesus se alegra muito quando nós estamos na casa do Senhor. A palavra de Deus fala que nós também devemos nos alegrar. Nos alegremos, como disseram, quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós precisamos estar alegre todo momento. Nós precisamos louvar o Senhor por estarmos na casa dele. A palavra de Deus, ela não vem sozinha, ela vem recheada da presença dele. E ela vem com a presença dos anjos dele. A presença do Senhor, do Espírito Santo é real nesse lugar. Espero que todos estejam sentindo da mesma forma. Nós estávamos aqui embaixo numa reunião de oração. Nós estávamos tendo um momento especial aqui porque vai ter um encontro com Deus daqui a alguns dias. Quem já participou do encontro aí? Amém? O encontro é? Amém. Quem não foi no encontro ainda? Homens, os homens que não foram no encontro ainda. Todos foram, ou não foi, irmão. Aí, uma bela oportunidade de fazer a sua inscrição hoje. Vai ser tremendo, pode ter certeza. Deus vai te visitar naquele lugar, tá? Depois, mais informações, fala com o pessoal lá atrás. Eles fazem a sua inscrição, vai ser benção. Mais alguém? Não? Amém. Não foi ainda, irmão? Olha aí, mais uma vez, como o irmãozinho lá. Uma oportunidade, beleza? Vai ser sobrenatural. A palavra que nós reservamos, a palavra que Deus nos deu, foi há 15 para 16 anos atrás. Se sinta privilegiado. Deus, quando Ele nos deu um chamado, há 16 anos atrás Ele nos chamou, e Ele nos deu uma palavra, e Ele falou no meu coração, que um dia nós iríamos estar falando, eu, a minha esposa, para a igreja. Há 16 anos atrás, Deus nos deu uma palavra viva, e Deus falou assim, fala para o meu povo essa palavra. Alguns momentos da nossa vida, da nossa caminhada, algumas pessoas tentam dizer assim, não, Deus não fala mais, Deus só fala através da Bíblia. Isso não é verdade, isso só fala isso quem não tem experiência com Deus, quem não tem momento com Deus, quem não ora a Deus, quem não tem intimidade com Deus. Só fala isso quem não tem mais ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar. Se você estiver disposto a ouvir, Deus vai falar com você e vai ser sobrenatural. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel 6. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, do 3 ao 9, nós vamos ler aqui hoje. Mas eu queria falar para vocês primeiro um pouquinho da história. A história fala para nós no livro de 1 Samuel 4, que houve uma situação, uma guerra entre o povo de Deus e os filisteus. Essa guerra teve um bom tempo, durou muito tempo essa guerra, e a guerra era contra o povo de Israel e contra os filisteus, e os filisteus estavam prevalecendo. E havia um sacerdote naquela época, chamado Eli, e os filhos de Eli também eram sacerdote na casa do Senhor, e os filhos de Eli eram comparados, isso está escrito lá no livro de 1 Samuel 2:12, a palavra de Deus fala assim, e eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Deus estava falando assim, os filhos de Eli são o próprio cão chupando manga. Os filhos de Eli são maus. Era isso que a Bíblia estava dizendo para nós aqui. A Bíblia diz assim, não conheciam a Deus, porque faziam o que era mau aos olhos do Senhor. A Bíblia também nos fala lá em Samuel, 1 Samuel 4, 2 ao 11, ele fala que é a arca do Senhor, que era a presença do Senhor, que era a simbologia da presença do Senhor, nessa batalha, não deveria ser levada à guerra, mas foi levada como um amuleto de guerra. E naquele momento, nessa guerra, nessa batalha, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram os caras que estavam fazendo só coisa errada, pisando na bola, levaram a arca como um amuleto, para agradar o povo que estava lá na guerra. E o que aconteceu? Essa arca foi levada pelos filisteus. A arca da aliança, o que representava a presença de Deus, o que era o Deus na terra, onde Deus falava com os homens, vinha ali no dia do Yom Kippur, se apresentava na frente do sacerdote, a glória de Deus naquele lugar, agora foi roubada e levada para o pior inimigo do povo de Deus. Pense isso. Tudo aquilo que representa Deus na tua vida, agora foi roubado. E foi levado para o teu pior inimigo. Então aconteceu isso com o povo de Deus. Naquele tempo, a arca da aliança foi roubada. E o povo disse assim: acabou. Acabou a glória de Deus. Nos nossos dias, hoje, existem muitas coisas querendo roubar a glória de Deus da tua vida. E quer levar para o teu pior inimigo. E quem que é esse inimigo? O diabo. O diabo é uma força maligna que tenta te tirar da presença de Deus, roubar a tua alegria, a tua paz, a tua família, tudo aquilo que Deus colocou na tua vida, tudo aquilo que Deus acrescentou em você, ele quer tirar. Teus bens, tudo isso o diabo quer roubar. E a palavra de Deus fala lá em 2 Samuel 6, 3 ao 9, assim: e eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e retiraram, porque essa arca foi entregue depois. Ela foi entregue e o povo precisava levar até a cidade de Davi. E colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. Uzai e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo e eles retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. Aiô seguiu adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel brincava diante do Senhor com toda sorte de instrumentos, feito de corda, de madeira, de cipreste, também com harpas e com saltérios e com adufes. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão até a arca de Deus e a segurou, porque os bois a sacudiram. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por causa do seu erro, e ali morreu junto à arca, porque a palavra de Deus fala que não poderia ser tocada essa arca. E Davi ficou aborrecido porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá, e ele chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E Davi teve medo do Senhor naquele dia: como a arca do Senhor virá até mim? A palavra de Deus nos fala que a arca do Senhor estava lá na terra dos filisteus, e toda manhã, os deuses dos filisteus amanheciam sem as mãos, sem o pescoço e sem as pernas, prostrado no chão. Deus feriu aquele povo com hemorroidas e com ratos. Deus feriu aquele povo com maldição, porque eles roubaram a arca da aliança do povo de Deus. Mas agora a arca voltou. Eles pegaram, colocaram em cima de um cavalo de bois. Eles pegaram esse carro, levaram com dois bois e levaram até a casa de Abinadab. E lá, quando chegou, esses carros de bois foram queimados e sacrificados os bois, e a arca da aliança ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. E Abinadab era pai de Uzai e Aiô. Eles eram filhos de Abinadab. E a arca da aliança ficou ali na casa de Abinadab durante 20 anos. 20 anos. Até que chegou esse dia que nós lemos esse texto aqui. Como virá a arca do Senhor até mim? Disse Davi. E a arca do Senhor foi colocada no mesmo carro de bois e foi levado à cidade de Davi. Mas era um carro de bois novo. Foi os sacerdotes junto, mas foi feito da forma errada. Abinadab, Uzai e Aiô eram sacerdotes, eles eram levitas, eles conheciam a lei do Senhor, Os Ayayô conheciam, sabiam que a Arca da Aliança não poderia ser profanada, não poderia ser tocada, a Arca do Senhor deveria ir sobre os ombros dos levitas, mas eles não. Eles colocaram em cima de uma carroça de bois. E o boi tropeçou e a arca foi cair, o cara botou a mão e morreu. Mas ele não está levando a Arca do Senhor para a terra de Davi? E o tema da nossa palavra hoje é exatamente o que eu vou falar para vocês agora. Às vezes, você não pode segurar, a arca tem que cair. Aquele momento eles deveriam entender que estavam fazendo da forma errada e a arca tinha que cair no chão. Eles entenderam que a arca do Senhor não era de ser levada em cima de cavalo, era para ser levada em cima dos ombros, e a arca precisava cair. A arca estava sendo usada como um material de adoração, de idolatria por aquele povo. E não poderia ser mais usada dessa forma, porque eles não poderiam carregar em carros de bois, porque não era um objeto, era a presença do Senhor. Hoje, o que acontece? Muitas vezes nós, como cristãos, isso eu não estou falando para cá, eu estou falando para cá também. Nós esquecemos que nós precisamos ter reverência com as coisas de Deus. A palavra de Deus nos fala muitas vezes sobre a reverência, e ela é uma delas. Quando nós falamos assim, abra a tua Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Abra a Bíblia. Quem está com a Bíblia aí, ó? Abra a Bíblia. Tenho certeza que não vai chegar uma notificação para você aqui. Tenho certeza que não vai chegar algo ali, um problema do trabalho, uma foto, uma notificação do Instagram, Facebook, para te tirar da presença de Deus. A arca da aliança às vezes tem que cair para que a gente possa entender que às vezes nós estamos fazendo as coisas de Deus da forma errada. Não é que nós não estamos fazendo, nós estamos fazendo. Todo mundo está bonitinho, tomou banho, veio arrumadinho, uns vieram do trabalho, estão cansados, mas vieram fazer a sua parte. E não pode ser uma obrigação. A palavra de Deus fala que alegremos, como disseram, vamos à casa do Senhor. Não é por obrigação, não é para cumprir uma meta, não é para fazer somente uma corrente, porque eu estou passando por um momento ruim. Mas sim, precisamos se alegrar de estar na presença do nosso Criador. E muitas situações, às vezes a gente está vivendo, fazendo a obra de Deus de uma forma errada. Eu acabei de citar aqui no início uma situação. Tem pessoas hoje que dizem assim: Deus não vai falar com você. Mentira, o Espírito Santo está ao nosso lado. A palavra de Deus diz que Ele é uma pessoa, se entristece, se alegra. Quem se entristece, se alegra, é uma pessoa, tem sentimento e está ao meu lado. Como que não fala? Existem pessoas hoje que estão com o coração ressentido, pediu alguma coisa para Deus e Deus não fez. E aí o que acontece? Ah, Deus não fala mais comigo. Mas, como o Zaiaiô colocou a Arca da Aliança, transformou num amuleto, a Bíblia não é mais o teu livro de cabeceira, o livro não é mais um livro de instruções, e sim um livro de caixa de promessa. Não podemos mais olhar para a Bíblia dessa forma, não podemos mais negligenciar que na casa do Senhor precisa ter a reverência, o manual de vida dele precisa ser usado. É assim que ele deixou. Ah, mas Deus não escreveu a Bíblia, não. Ele usou várias pessoas para fazer isso. E eu quero ser usado para escrever a próxima geração. Vocês querem ser usado também? Eu quero ser usado. Talvez nós não vamos escrever uma Bíblia. Talvez nós não vamos escrever um livro. Apesar que a minha filha escreveu um livro, né, Du? Minha filha escreveu. Eu não, sou preguiçoso demais para isso. Mas amém, né? Deus está mudando todas as coisas, aleluia. Né? Então eu creio que Deus pode me usar para escrever um livro, eu creio. Mas hoje eu sou muito preguiçoso para isso. Mas Ele vai usar a tua vida para escrever a próxima Bíblia. Sabe qual é a próxima Bíblia? Que as pessoas vão dizer: um dia o Edu pregou para mim, o Marcelo pregou para mim, o Cleito pregou para mim. Rodrigo pregou para mim. E as pessoas vão dizer: houve um dia que alguém se levantou, deixou a família, deixou a casa, investiu dinheiro em mim, para que eu tivesse a oportunidade de conhecer a Deus. Salvou minha casa, minha família. Um dia aconteceu isso comigo. Porque muitas vezes nós, como seres humanos, dizemos assim: a nossa vida está tranquila. A minha frase, né, graças a Deus não vai ser escrita no meu túmulo isso, era assim: bebo com meu dinheiro. Eu tenho direito, pois eu trabalho, não faço mal para ninguém, quem fuma sou eu. Dá um tapa na macaca, não, só os mais espirituais vão entender o que é um tapa na macaca. Ah, não, é com meu dinheiro. Para quem não sabe, dar um tapa na macaca é fumar uma maconha. Eu fumo com meu dinheiro, eu não faço mal para ninguém. Então, eu olhava tudo isso e dizia assim: não, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem que tenho portas do céu aberto. Eu não roubo, mentira, fazia cachorro no trabalho, roubava. Servia Satanás porque eu servia a outros deuses, porque eu servia lá num terreiro de macumba lá. Ah, mas não podemos falar isso hoje. Não, é minha história, eu fui lá, eu servi. E um dia Deus falou para mim assim: viu, está na hora de você vir para o outro lado, servir o reino de Deus. E há 16 anos atrás, quando Ele falou para mim, para minha esposa, Ele usou um profeta que veio de fora, e a palavra foi lançada sobre as nossas vidas. Ele me deu essa palavra e falou assim: fale. E eu já ministrei duas vezes na célula essa palavra. Não é porque eu não tinha outra palavra para pegar, é porque Deus falou que o primeiro dia que eu estivesse aqui na frente era para falar que a arca da adoração da tua vida precisa cair hoje. Eu não sei o que ainda te prende, que você não rompe espiritualmente, que você não vê as coisas de Deus acontecendo na tua vida. Eu não sei, mas eu sei uma coisa: que a arca da adoração precisa cair. Talvez eu esteja falando para duas pessoas, três pessoas no máximo, mas essa é a palavra. Às vezes a novela é mais importante para você do que Deus. Às vezes o celular, você passa 3 horas no celular vendo Instagram, Facebook, mas não tem meia hora com a Bíblia Sagrada. E quando vai ver lá, lê a Bíblia no celular, entra a notificação: fiada mãe, filho disso, filho daquele outro. Eu não sei quem faz. Não sei quem faz. Eu não faço, graças a Deus. Nem tem essas coisas, bem na verdade. Deus trabalhou no meu coração a primeira vez que eu li isso daqui. E eu agi dessa forma na minha vida. Aboli Facebook, Instagram da minha vida. A gente tem da nação lá, que só posta as coisas da nação lá. Meu, eu não tenho. Eu não fico no computador vendo notícia ruim, porque nós sabemos que muitas coisas ruins estão acontecendo, mas vá ler Apocalipse e você vai ver a mesma coisa, a afirmação que os últimos dias seriam assim. A palavra de Deus fala para nós em 1 Samuel 7, do 1 ao 2, então viram os homens de Kiriat e Jearim, e levaram a arca do Senhor, trouxeram a casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram até que chegaram a 20 anos, e lamentaram toda a casa de Israel pelo Senhor. 20 anos ficou a arca do Senhor dentro da casa de Abinadab, e a Bíblia não conta que aconteceu nada. Talvez nós hoje estamos aqui numa reunião de pessoas que estão há 20 anos sem ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que estão aqui há 1 ano sem ouvir a voz de Deus. Tem pessoas aqui que não têm as orações respondidas há mais de 10 anos. Tem gente aqui que ora, ora, ora e muitas vezes não alcança. Por quê? Porque a arca da adoração tem que cair. Aquilo que te prende nas coisas do mundo tem que cair. As tuas certezas, a boca, palavrão. Primeira coisa que eu me converti há 25 anos atrás, eu disse para mim mesmo: eu era blasfemo, eu era mentiroso, eu era roubador, eu era tudo que vocês possam imaginar. E uma coisa que eu li na palavra de Deus, e até hoje eu tenho para mim é, você fala daquilo que o teu coração está cheio. As expressões, ah, eu tenho uma expressão, chamo de filho daquilo. Eu tenho uma expressão e falo isso. Ah, não, não, é porque eu tenho que... Uau! É, a expressãozinha do capeta, mais ou menos assim, né? Mais ou menos. Então, a palavra de Deus fala que naquele lugar, 20 anos a arca ficou. E nada aconteceu. Porque se tivesse acontecido, a palavra dizia, agora veja uma outra situação. 2 Samuel 6, do 10 ao 11, diz assim, e não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor e a cidade de Davi, mas Davi fez levar a arca de Obed-edom até Obed-edom, a casa de Obed-edom, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e abençoou a toda sua casa. E o Senhor o abençoou 3 meses. Ficou 20 anos na casa do outro, não ficou? 20 anos. Agora ficou 3 meses e caiu, estava meio desbeiçada a arca da aliança. Talvez correu a tampa, talvez deu uma chacoalhada. As pedras da aliança ficaram meio desparceradas lá dentro. Nós não sabemos como ficou a arca, sabemos que caiu. Sabemos que caiu. Mas depois que caiu a arca, Davi ficou com medo, levou para a casa de Obed-edom. Obed-edom colocou lá no lugar de adoração, talvez todo momento a família dele passava naquele lugar e falava, Senhor, se ajoelhava, Senhor, estamos aqui, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu mude? E Deus começou a abençoar, e a palavra de Deus fala que Deus abençoou tremendamente, tremendamente. Tem outra tradução que fala abundantemente, tem outra tradução em outro versículo aqui em 1 Crônicas, que fala que abundou sobremaneira. Analise no teu coração, qual é a arca que precisa cair da tua vida hoje? Qual é a arca? Eu não sei, na minha foi palavrão, na minha foi vício, na minha foi prostituição, na minha foi ilegalidade, na minha foi o que vocês imaginarem, foi. Eu tive que renunciar à servidão a Satanás para poder começar a andar com Deus. A arca caiu da minha vida. A mentira, prostituição, eu não sei. Talvez você não consiga ficar sem o celular na tua mão. Sabe que hoje tem grupo de apoio para tirar celular da mão das pessoas? Inclusive crianças. Essa é uma arca de adoração que precisa cair da tua vida. Isso é uma arca de adoração que precisa cair da tua história, da tua família. Quando chegar alguém na tua casa, tem que chegar lá e olhar que na televisão não está rolando a novelinha, mas está rolando a presença de Deus, está rolando o louvorzinho, está rolando oração, tem Bíblia por cima dos armários. É assim, somente assim haverá transformação na tua vida. Esses dias cheguei em casa, o Tiago, meu filho mais novo, 11 anos, estava lá com uma caixinha de bombom que ganhou do discípulo dele. E daí ele falou assim, pai, o discípulo pegou lá o bombom que eu mais gosto. Falei, cara, você ganhou uma caixa. Ah, pai, mas era o bombom que eu mais gosto. Aí eu falei assim para ele, sabe filho, eu vou te falar uma palavra. Sabe que nós fazemos isso com Deus? Como assim? Deus vem e pega um bombonzinho e nos dá uma caixa. E a gente reclama do bombonzinho que Deus tirou. Ele falou assim, é pai, mas ele repreende o devorador. Eu falei, você não sabe, mas ontem à noite eu fui lá na caixinha de bombom e peguei um bombom da tua caixa. Ele olhou, você foi o devorador. Eu falei, é, nesse caso o pai foi o devorador. O que, que eu quero dizer com essa história? Os filhos precisam entender quando você fala algo relacionado às coisas de Deus. Quando eu falei para ele que nós fazemos isso, ele já sabia que era referente ao dízimo, mas ele falou: Deus repreendeu o devorador, né, pai? E ali não repreendeu. Eu falei: repreendeu sim, não repreendeu, porque eu fui à noite e fui o devorador da tua caixa. Ele sabia do que eu estava falando, ele já leu a Bíblia, ele leu a Bíblia várias vezes. A Arca da Aliança não é um lugar que está lá como um troféu na minha casa. A Arca da Aliança é aberta e estudada todos os dias. Eu creio que quando a gente leva a arca e estuda ela, mantém ela aberta, muitas coisas começam a ser reais na nossa vida. Existe uma palavra, no livro de Tiago 5,16, que fala assim: confessai os vossos pecados uns aos outros para que haja cura. Sabia que tem muitas pessoas que a arca na vida dele é a arrogância de não querer falar com o líder, falar com os pastores, falar com a liderança da igreja e dizer: ó, eu tenho um pecado, para que haja cura? As pessoas sofrem com doenças ali porque são amarguras na alma. As pessoas sofrem muitas vezes com amarguras de coisas que já aconteceram porque não liberam isso de dentro de si. Não liberam. Não liberam do coração. As pessoas não liberam. A palavra de Deus fala em Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros para que haja cura. Eu não quero saber o pecado de ninguém, eu só quero que você seja liberto. Isso é uma arca que não cai se você não derrubar. É uma arca que não cai da tua vida se você não der o primeiro passo. Aceitar que você é pecador, que eu sou pecador e que preciso de mudança. A Bíblia diz lá em Salmos 32, 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo que os meus constantes gemidos todo dia. Tem doenças que estão na alma, tem doenças que estão nos ossos, por falta de perdão. A palavra de Deus nos fala o seguinte, que o primeiro passo é confessar. A palavra de Deus fala: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu não preciso chegar aqui na frente de vocês e dizer assim: viu, você tem pecado. Não, cada um sabe. Eu falo para os meus discípulos e toda a célula. Faz muitos anos que eu ministro célula a cada um deles. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo: viu, todo mundo sabe onde erra. Não precisa eu dizer aqui: olha, a arca que precisa ser derrubada na sua vida é o celular. Está destruindo tua casa, teu casamento, tua empresa, qualquer coisa. Eu não preciso chegar aqui e dizer, está no teu coração. Eu não preciso chegar aqui na frente e dizer: olha, você é um cara arrogante, você é uma mulher arrogante, você é mentiroso, você é um palavrão, fala muito palavrão. Eu não preciso falar, você se conhece. Eu não preciso falar. O que nós precisamos é entender que hoje Deus reservou um dia para que você entenda que a arca da adoração tem que cair. Tudo aquilo que está errado no teu coração, tudo ainda que te prende a essa carne que nos faz pecar, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E eu quero agora que, se nós pudermos ficar em pé, eu quero agora que você feche seus olhos e procure dentro do teu coração qual é a arca que precisa cair da tua vida hoje. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é o pecado, eu não sei qual que é a transgressão, eu não sei se é mentira, boca suja, ou você tem visitado lugares que você não deveria. Eu não sei se você tem falado o que não devia, tem blasfemado contra o nosso Senhor. Eu não sei se na carne, no espírito, ou deitado, ou de pé, ou acordado, ou dormindo, mas Se alguém aqui tem feito no teu coração algo que tem desagradado o coração de Deus, blasfemado de alguma forma, tem feito coisas que Deus está vendo, mas que nós não vemos como pessoa, que estão com seu coração apertado, que não sabe mais o que fazer para que Deus te ouça, é o momento, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, nós vamos tirar um momento para orar por cada um de nós. Não é pela minha vida, pela tua, mas pela vida de todos. Se você tem algo para entregar para Deus hoje, reatar a tua presença com Deus, dizer para Deus que você quer hoje estar na presença dEle, esse é o lugar. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdias. Eu quero convidar você a vir na frente. O louvor vai estar tocando aqui, nós vamos estar orando. E quem sentir no coração a necessidade de vir aqui para frente e ter um momento com o Senhor, confessar os seus pecados ao Senhor, estar na presença dEle, vai receber a misericórdia, porque a palavra dEle diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que vem e se prostra na presença de Deus alcança o amor dEle, a face dEle. É esse o momento. Venha em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de todas as pessoas na tua presença. Queremos lhe pedir, Senhor, para que cada um, Senhor, esteja identificando no seu coração aquilo que tem afastado cada um deles da tua presença. Oh Deus, nós sabemos que cada um aqui sabe onde está o seu mal. Cada um aqui sabe onde está o seu mal. Oh Deus, nosso coração é maligno. O nosso corpo é maligno, nossa alma é maligna. Mas o Senhor é santo, o Senhor pode nos transformar. O Senhor pode nos libertar, o Senhor pode nos levar à tua face, à tua presença. Oh Deus, eu não sei o coração de cada um aqui, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que nós precisamos